FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, 10 horas 38 minutos. Nós conhecemos aí diversas histórias de super-heróis que combatem o mal e lutam pela justiça. E na década de 30, quem encantou a geração foi um jovem repórter acompanhado do seu cão Milu. O personagem Tintim surgiu na Bélgica como protagonista das histórias em quadrinhos As Aventuras de Tintim e completa 85 anos em 2014. A história se tornou uma série de animação, fez muito sucesso no Brasil, principalmente nos anos 90, e mais recentemente inspirou uma grande produção cinematográfica. E comemorando o aniversário de Tintim, conversamos agora com o dublador do personagem aqui no Brasil, Oberdan Júnior. Bom dia, Oberdan. É um prazer recebê-lo aqui na Rádio FMG Educativa.
Bom dia, Luísa. Bom dia aos ouvintes. O prazer é todo meu.
É, Oberdan, você, né, como um amigo aí de longa data do Tintim, eu gostaria primeiro que você apresentasse ele pra gente também, principalmente pra quem não conhece, né, principalmente aí essa nova geração aí, que não é tão amigo do Tintim assim. Apresenta ele pra gente.
Sim, o Tintim é um herói antigo, da década do quadrinho, quando o quadrinho tinha muito mais força, porque os meios, né, de comunicação eram diferentes. E ele foi um dos maiores quadrinhos de todos os tempos, de um belga chamado Hergé, radicado na França. E é uma série que faz muito sucesso até hoje. A gente está vendo aí aparecer longas metragens, até do Spielberg, do Peter Jackson. E tem séries da Nirvana, tem tudo, tem quadrinho até hoje, tem boneco, tem camisa, tem de tudo.
E, Oberdan, a série de animação chegou aqui no Brasil nos anos 90, né? Antes disso, o Tintim ele já era conhecido aqui no Brasil pelos quadrinhos, pela banda desenhada?
Pois é, Luísa. Não era, não. Eu costumo falar até isso. A minha geração, eu sou uma pessoa de 43 anos, ela pegou muito pouco o Tintim. Eu mesmo, quando me chamaram para fazer esse trabalho, eu não conhecia muito. Porque a geração antes da minha, ela conhecia pelo quadrinho, que ainda tinha muita força. E a geração depois da minha conheceu por causa desse desenho que era da TV Cultura. Uhum. Só que a minha geração não tinha tanto acesso. Pra mim foi uma surpresa, assim, o Tintim ter tanta qualidade e ser uma coisa que eu não conhecia tanto. E acho que hoje está se fazendo justiça, assim, a qualidade do que é falado ali pelo Hergé, os pontos que são levantados. Eu acho muito legal o Tintim, eu sou fã mesmo.
Tá, então você teve uma lacuna aí na sua geração, né?
Exatamente. Aqui no Brasil, eu acho que depois da década de 70 até ali a década de 90, ficou uns 20 anos que o Tintim ficou meio escondido mesmo. Mas a justiça foi feita e o Tintim tá aí com tudo.
Isso, e ele foi, assim, ele influenciou muito a minha geração, né? Que justamente aí minha infância foi nos anos 90 e principalmente essa geração de repórteres aí, né? Da minha idade, então...
Exatamente. Ele era um policial, um repórter e um galã. Ele era 3 em 1.
3 em 1. Então fala um pouquinho mais aí de como que o Tintim influenciou aí essas gerações. Tanto a sua menos aí, que você falou dessa lacuna, né? Mas essa geração antes da sua e essa depois aí do desenho.
Olha, o Tintim é um desenho muito diferente. Eu, mesmo por esse desenho da Nirvana, que é o que passava na TV Cultura, quando eu fui chamado para fazer o teste, eles me orientaram a fazer uma coisa muito diferente do que era feito na época na dublagem. Porque não tinha interpretação. O filho do dono da Herbert Richards foi quem dirigiu esse teste, o que já é muito diferente, não é comum, usual. E ele me dirigiu para que eu não interpretasse nada, para que eu lesse o mais linear e branco possível, para que o Tintim ficasse o mais parecido com o quadrinho, para que te remetesse instantaneamente ao quadrinho. Eu acho que isso funcionou muito bem, principalmente para o Tintim. Os outros até são mais interpretados, mas no desenho da Cultura, o Tintim ele é muito pouco interpretado. Ele tem uma interpretação muito linear. E isso é muito legal, porque remete mesmo ao quadrinho. Os fotogramas dos quadrinhos, dos gibis, estão todos reproduzidos fielmente ali no desenho. Então isso é muito legal. Quem vê o desenho na TV, assim, na mesma hora ele lembra do quadrinho, lembra dos desenhos. É muito bom.
E no filme isso também acontece, Oberdan?
Olha, o filme já é diferente. Eles usaram uma técnica muito, muito de ponta, né, avançada. Eu, por exemplo, quando dublei, a gente não tinha o desenho nem totalmente acabado. A gente mandava pra lá, o Spielberg dava umas considerações, mandava de volta. Muitas cenas eu dublei sem imagem. Outras eu dublei só com a imagem do Jamie Bell fazendo, que é o ator que fez nos Estados Unidos. Então, já é diferente, já é uma interpretação mais americana, dessa que a gente está mais acostumado, com aventura e tal, mas eu acho que o resultado foi incrível, e só podia ser incrível mesmo, porque o Spielberg é o cara mais incrível que tem, e o Peter Jackson é incrível também.
Isso, então eu queria falar um pouquinho mais do filme mesmo, né? Foi lançado em 2011, aí, As Aventuras de Tintim, O Segredo de Licorne, do Licorne, né?
Sim.
E falar assim, o filme como um todo, ele então é um bom retrato das originais aí, da Aventuras de Tintim?
Olha, eu acho que ele é um bom retrato, sim, e mais que isso, ele é muito bom o roteiro, ele é muito criativo, porque eles compilaram, juntaram três histórias e eu acho que ficou muito bem contada a história. Podia ser uma grande confusão, mas eu acho que tem ali as Joias de Castafiore também, fora O Segredo do Licorne, e acho também que tem um pouco, talvez, do Cetro de Otokar, mas é uma bela adaptação, assim, eu acho um desenho incrível que, além de não ter perdido a essência do Tintim, ainda trouxe coisas novas, assim, que por ser europeu ele tinha uma outra dinâmica, e eu acho que isso encaixou muito bem. O Tintim virou quase o nosso novo Indiana Jones.
Certo. E, Oberdan, ao decorrer das histórias em quadrinhos, né, o autor Hergé, ele se preocupou com a história dos lugares também por onde o Tintim passava. Então, aí, entre os diversos lugares do mundo aí que o Tintim já viajou, já passou, qual que você achou mais interessante aí? Qual que é o lugar que te despertou aí mais interesse, assim, até para conhecer também?
Olha, com certeza o mais interessante é na Lua, o Tintim na Lua, porque a Lua pra gente ainda tá distante. Mas ele foi para baixo d'água, ele foi para todo quanto é lugar. Mas o desenho que eu mais gosto do Tintim é o Tintim no Tibete. Eu acho incrível como o Hergé retrata a cultura e como ele explica uma outra cultura pra gente que é leigo, principalmente a cultura oriental e tal. Eu acho muito, muito bom o Tintim no Tibete.
E você já foi ao Tibete?
Não, infelizmente não. Tô me devendo várias dessas. Eu tenho que ir na Lua ainda, no Tibete e em outros lugares.
Legal. 10h45, você está ouvindo o programa Conexões. Estamos conversando ao vivo com o dublador do personagem Tintim no Brasil, Oberdan Júnior. E, Oberdan, agora queria conversar um pouquinho sobre essa profissão de dublador, né? Que dublador é ator também, não é
Sim,
isso?
Sim, dublador só é ator.
Só é ator, né?
Eu faço dublagem há muito tempo, eu dublo desde 1980, desde que eu era criancinha, eu faço novela desde criança e dublagem desde criança. A dublagem é uma profissão muito, muito bacana, assim, muito bonita e muito difícil. É uma ramificação da atuação, né? Por isso que eu falo que não existe dublador, é ator em dublagem, porque você tem que interpretar com maestria, ainda por cima escutar o inglês, ter uma sensibilidade para respeitar o original, uma série de fatores assim que fazem você ser um bom dublador, um melhor dublador. Eu sou apaixonado por isso, hoje em dia eu não dublo mais, para falar a verdade eu dublo pontualmente alguns trabalhos assim que me chamam, mas eu não exerço mais como exercia, porque eu sou roteirista também, minha esposa é roteirista e a gente produz programas para televisão, para o GNT, essas coisas. Mas eu sou um eterno dublador, até hoje, por exemplo, eu dublo alguns outros desenhos que passam por aí, eu dublo um desenho, por exemplo, no Gloob, que chama Esquadrão do Lixo, onde eu faço o principal, que chama Abe, e o irmão dele, que é o bandido, o vilão da história, que chama Ken. Eu faço os dois, eles são gêmeos, e eu faço outras coisas. Eu dublo o Hércules, por exemplo. Oi, eu sou o Hércules, eu sou um herói em treinamento. Eu fazia, quando era criança, o Geninho da She-Ra, o Lino do Charlie Brown, eu fazia o Leitão do Ursinho Pooh, eu dublei muito.
E aí são tantos personagens diferentes, né? Como é que você pensa aí a voz para cada personagem, assim? É você que dá essa cara aí de cada voz? Como é que
Olha, engraçado, Luiz, isso é bastante sutil. Por exemplo, se você reparar, o Tintim e o Hércules, eles têm a mesma voz, que na verdade é o meu registro vocal normal. Só que cada um deles, ele interpreta de uma maneira. O Tintim é uma pessoa doce, ele é uma pessoa educada, ele é europeu, então ele tem um tom mais sereno. O Hércules é uma pessoa alterada, ele acha que ele é um galã, que ele é um herói em treinamento. Então, cada um tem uma nuance de interpretação que mesmo que o timbre seja o mesmo, ele fica bastante diferente.
Certo. E agora, vamos finalizar aí, né, Oberdan?
Claro.
Falar... Se aniversariante aí, 85 anos do Tintim, que o Tintim aí representou, não só na sua carreira também, mas na sua formação aí, enquanto pessoa também?
Olha, o Tintim, ele me fez... Primeiro, como pessoa, assim, ele me fez pensar muito, ele me fez ter curiosidade com outras culturas, ele me fez realmente pensar em, em outras culturas. Por exemplo, tem um dos quadrinhos que é o Tintim na África, que é um quadrinho muito polêmico. Então ele me fez pensar mesmo meus valores e tal, e isso de verdade, não da boca pra fora. Enquanto artista, assim, eu sou muito, muito grato por ter sido escolhido para fazer o Tintim. Eu acho um trabalho muito diferente do que se faz de dublagem no Brasil, porque é muito corrida. A dublagem hoje em dia no Brasil não é como a dublagem da década de 80, que era bastante mais artística. Ela é muito industrializada, muito mais rápida. A demanda é muito grande por causa da TV a cabo. E o trabalho do Tintim, ele é feito com muita calma, quase de uma maneira artesanal. Isso me dá muito prazer, muito prazer. E enquanto artista, assim, eu só tenho a agradecer. Eu adoro fazer o Tintim. Eu fiquei muito, muito feliz que me chamaram para fazer o longa do Spielberg. Tá vindo um outro longa aí que com certeza devem me chamar, me convidar, e eu vou aceitar se eu puder, claro. E, enfim, eu sou muito, muito grato ao Tintim e muito feliz de ser o dublador do Tintim.
Certo, e não poderia deixar de pedir, Soberdá, a equipe da Rádio UFMG Educativa, todo mundo esperando ansiosamente uma mensagem aí do Tintim aí para a Rádio UFMG Educativa.
Vamos lá. Bom, pessoal de Minas Gerais, da faculdade, muito bom dia. Aqui quem está falando é o Tintim e o Milu. Nós dois, e mais o Capitão Haddock, que está ali deitado, ele está um pouco bêbado, ele deixou um abraço para vocês e um excelente ano de 2014. Obrigado.
Tá certo, muito obrigada, verdade.
Obrigado a você, querida, foi um prazer.
Prazer todo nosso.
Um abraço para os ouvintes e um excelente ano de 2014.
Para você também, verdade. Muito obrigado. Obrigado e bom dia.
Bom dia, querida.
Tchau, tchau. E 10h50, acabei de conversar com o Berdan Júnior, dublador do Tintim, e também conversamos aí com o próprio Tintim, né, sobre as tramas e as aventuras do personagem, que comemora 85 anos em 2014. Além disso, conhecemos um pouco mais também, né, sobre o trabalho da dublagem e também as curiosidades aí de toda essa profissão. As Aventuras do Tintim é exibida ainda pela TV Cultura e pela TV Futura. Então, entra no site da TV Cultura e da TV Futura, você que quer assistir o Tintim, para ver a programação, ver a hora que passa direitinho, para apresentar para os seus filhos também, né, para os seus primos, sobrinhos. E também tem os livros das histórias em quadrinhos que podem ser encontrados nas livrarias. Então, só ficar de olho.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.